Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 93, a gente chega ao vivo toda noite de segunda-feira e pisca no seu feed, no site da Central 3, na Trivela, nas nossas redes. Logo depois, segunda-feira à noite, é dia de conferir o que a Trivela tem a dizer com a gente também da Central 3. Eu sou Paulo Júnior, tem ao meu lado direito Leandro e a mim.
Paulo Júnior, depois de muitos anos, a seleção brasileira conquista um título pelo qual desejava há décadas, e na comemoração o capitão do time xinga quem um dia o criticou. Estamos sem manchetes.
Estamos sem novidades, né?
Esse programa não é de 1994.
Tudo bem, Bonsante?
Tudo bem. Um pouco triste, né? Acabou a Olimpíada, só daqui a 4 anos. Mas, por outro lado, estamos a apenas 2 anos da próxima Copa do Mundo.
Pois é, para acabar de novo, ficar triste de novo.
E aí estamos só 2 anos da próxima Olimpíada e a vida segue assim, os ciclos olímpicos, né? E ciclos de Copa do Mundo.
Sensacional. E são os eventos que pontuam nossa memória, né?
Sim.
Pô, aquela namoradinha dos Jogos de Pequim,
isso.
Aquele fora em Londres, né? Tudo vai sendo pautado assim. Tudo bem, Lobo? Boa noite.
Boa noite. Bom, agora acabou de vez, né? A Olimpíada, então agora a gente...
Hoje é o primeiro dia do País do Futuro.
Olha,
Brasil é o País do Futuro, era esse, né?
Pois é.
Passou.
E aí a gente já
tá muito
tem...
parecido com o País do Passado.
Tá um pouco.
Então, e aí a gente já tá vendo um monte de atleta já preocupado em acabar o dinheiro que jorrou nesses 8 anos aí, que o Brasil, entre virar sede e ser efetivamente... em produzir o evento, já tem gente achando que a torneira vai fechar, e é bem possível que feche mesmo, considerando que o governo provisório / permanente até 2018 já sinalizou que os programas nesse sentido devem sofrer cortes, e inclusive no futebol feminino, que a gente vai falar mais pra frente aí. Por outro lado, a gente tem aí também o Campeonato Brasileiro agora com os times sem desfalques, né? Volta Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa, o Gabigol.
Voltam, mas já
Zeca.
Vão logo mais também.
A gente não sabe até quando, né? Mas eles voltam aí.
Semana que vem já tem data FIFA, é isso que eu quis
pois
dizer.
Pois é, né? Gabriel... Hoje a gente já teve a convocação do Tite,
já
também nós vamos falar sobre.
O desodorante titular. Do Gabriel Jesus, do Rodrigo Caio, do Gabigol, fica na mala de viagem ou na prateleira do CT?
Essa é uma boa pergunta.
Difícil, né? Difícil. Porém, agora temos o Brasil. Agora que nós já estamos no segundo turno do Brasileiro, não há mais impedimentos, né? Não tem mais Copa América, não tem mais Olimpíada, então agora, de fato, o Campeonato Brasileiro vive de vez. E outra coisa importante é que talvez a gente veja um jogo do Maracanã pelo brasileiro, né? No Maracanã pelo brasileiro.
Talvez as últimas rodadas, né?
Então, porque parece que vai demorar aí. Deve ser difícil limpar a festa, né?
Porque tem que fazer uma reforminha, né? Porque o brasileiro quer outras coisas.
Eu acho que o Maracanã tá com saudade de uma reforminha, né?
Pois
a gente acostumou tanto, assim.
Pois é, e aí já estão falando no final de setembro. Eu acho, mas acabou ontem, não dá pra limpar lá. Quando é show, os caras fazem 2 dias e já tá tudo bem, né?
Eu moro num apartamento muito pequeno. Eu demoro um mês, assim, pra sentir que eu dei um tapa, sabe? Mas o Maracanã podia ser um pouco mais rápido, concordo com você. Rápido giro pelo começo dos campeonatos europeus. Felipe Lobo, começou o espanhol e começou o italiano. Quais são as bombas?
Bom, no espanhol a gente viu a estreia do Real Madrid, que não tinha... O trio BBC só tinha o B, né? Um dos Bs, que era o Bale, fez 2 gols, foi destaque... Mas acho que vale chamar a atenção do Marco Asensio, que é o jogador que chegou sem muita badalação essa temporada. Ele foi contratado no ano passado junto ao Mallorca por 3 milhões e meio de euros. foi emprestado ao Espanhol na temporada, fez uma boa temporada pelo Espanhol, deu 15 passes para gol, né, também chamada de assistência. É, e nessa temporada, o Real Madrid, incrivelmente, o Real Madrid foi um dos times mais prudentes no mercado. Não trouxe nenhuma superestrela mundial e trouxe o Morata por 30 milhões, que pareceu um valor absurdo na época que foi efetivada ainda durante a Eurocopa, mas depois o mercado teve tantas contratações absurdas que essa passou batida. E o Asensio, ele voltou de empréstimo do Espanhol e foi integrado ao elenco a pedido do Zidane e já fez 2 jogos e 2 gols e 2 golaços do fim de semana, uma belíssima cavadinha. O Barcelona estreou com 3 gols do Suárez e uma atuação belíssima do Messi contra o Betis, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. É legal porque o Barcelona jogou muita bola. O Luis Enrique colocou o Arda Turan como atacante, mais pelo lado do campo e não como um meia ali, né? E ele rendeu bem. O Messi jogou muita bola, fez uma grande partida. E o Suárez já começou fazendo 3 gols, lembrando que ele foi artilheiro do campeonato espanhol com 40 gols. E, bom, na Itália...
Ah, e só porque, já que vocês falaram, a gente falou disso do Campeonato Brasileiro, né? O Neymar só volta depois da data FIFA também pro Barcelona.
Pois
vai
é.
Vai ser, foi liberado desse jogo contra o Atlético Bilbao e
pois
só
é.
Lá...
Que beleza, né? É, e a CBF não paga salário, né?
Mas, e já que eu sou o corneta oficial aqui do programa, é brincadeira, já 3 gols do Suárez, né?
É,
mas o ano que ninguém vai marcar também, ninguém vai conseguir... Não dá, não tem o que falar, é brincadeira. 80 gols esse ano.
É, então, e falando em 3 gols, quem também fez 3 gols foi o Carlos Bacca pelo Milan na estreia na primeira rodada do italiano. O Milan
aí é mais vida real, né? O Carlos Bacca não vai fazer 40 gols
no
campeonato.
Não, ele na última temporada, somando as duas competições que ele disputou, italiano e Copa da Itália, foram 20 gols.
Tá bom.
É um número bom, normal, um bom atacante, bom centroavante, começou fazendo 3 gols. Mas destaque além dele, no Milan, o Donnarumma, né? O Milan ganhou por 3-2, e aí foi um jogo curioso, porque era contra o Torino, do Mihailovic, que era o técnico do Milan na temporada passada e que lançou o goleiro Donnarumma, que tem 17 anos. E o jogo estava 3-2 e no último minuto mesmo, 49 do segundo tempo, houve um pênalti para o Torino. E o Belotti, que é um atacante que foi destaque do Torino na última temporada, começou bem, fez gol nesse jogo, foi bater, 49 do segundo tempo. Ele bateu o pênalti e o Donnarumma fez uma defesaça.
Novo Buffon?
Novo Buffon, já dizem lá na Itália, e fez... Agora, a Juventus começou vencendo também, e a novidade, embora a Juventus começar vencendo não é uma grande novidade, mas com o gol do Higuaín, né? Higuaín, o primeiro toque dele na bola, ele entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória, 2-1 sobre a Fiorentina. E quem não fez nada de novo foi a Inter, né? A Inter trocou de dono, os chineses agora são donos, não são mais indonésios, que era o Eric Thohir, agora é um grupo chinês, que é dono. O técnico foi demitido há 2 semanas, durante a pré-temporada. Olha só, que a gente fala de planejamento do futebol brasileiro. A Itália, que é o Brasil da Europa, né? Fez aí a sua pataquada. A Inter mandou o técnico embora há 2 semanas do início da temporada. Chegou o Frank de Boer, já criticou a preparação física do time. Então, quer dizer, a preparação física da comissão técnica anterior... O time perdeu do Chievo Verona por 2-0, com 2 golaços, e começou bem mal a temporada de novo, né? E na Itália a gente viu poucas novidades, né? O Napoli já começou tropeçando no Pescara, que é um time muito fraco. Então, no fim, quem foi bem foi a Roma, que começou goleando a Udinese. E talvez a gente mantenha o mesmo padrão, Juventus brigando pelo título, a Roma ficando ali entre as primeiras posições, e talvez aí vamos ver se o Milan consegue ir além do ridículo como foi nas últimas temporadas, porque talvez a Inter não consiga.
No pique, Bonsante, campeonato inglês.
Os favoritos começaram com o que se espera deles, né? Chelsea, Manchester City e Manchester United ganharam os 2 primeiros jogos, fizeram partidas sólidas, né? Um deles sofreu muito para vencer. O City, na primeira rodada, sofreu um pouco mais, precisou de um abafa ali no fim. A decepção até agora é o Arsenal, que perdeu em casa para o Liverpool e só empatou com o Leicester. Eram 2 jogos difíceis, mas o Arsenal não mostrou grande coisa. Tanto que o Wenger está indo para o mercado, vai fazer contratações, finalmente, né? Embora a gente... Vamos ver o que vai sair aí dessa ida do Wenger ao mercado. Mas ele sentiu a necessidade de reforçar o elenco. O Leicester começou, o atual campeão, né? Começou com uma derrota surpreendente para o Hull City, que surpreendeu de novo. E tem quatro times com 6 pontos, né? Os dois Manchester, o Chelsea e o Hull City, que é um time remendado. Está sem técnico, não tem jogador para compor o banco, tá sendo vendido, não contratou ninguém, está com o mesmo elenco da segunda divisão e tem 2 vitórias. É um dos líderes do campeonato. E o Leicester perdeu o primeiro jogo para o Hull City, empatou o segundo com o Arsenal, tem só 1 ponto. Tirando isso, não tem nenhuma grande novidade no campeonato inglês. O Liverpool perdeu mais um jogo, que deveria ter ganhado, né? Assim, contra o Burnley, se a expectativa é brigar pelas primeiras posições, mesmo fora de casa, tinha que ter feito um pouco mais ali contra o Burnley. De novo, sofreu, chega perto da área e não sabe o que fazer direito com a bola, comete erros na construção das jogadas, toma contra-ataques, a defesa é um pouco bagunçada ainda. Então tem muito a consertar ali o Jürgen Klopp, que também deu sinais de que deve ir ao mercado fazer uma ou outra contratação até o fim de agosto, que está se aproximando. Temos só mais uma semana.
Hoje a gente tem muito o que falar de seleção, de Olimpíada, de Brasileirão, mas a gente segue, claro, toda segunda, dando esse giro pelos campeonatos internacionais, fechando com Champions League, Lobo. Tem Champions League e em que pé estamos? Jogo de volta dos playoffs, é isso?
Isso, jogo de volta dos playoffs. O jogo mais importante, Porto e Roma. Na verdade, Roma e Porto, porque é na Itália. E é um jogo importante porque um desses dois times vai ficar fora da Champions League. A fase de grupos, que é a fase que dá realmente muito dinheiro para os clubes, né? E são dois times que têm pretensões e até o nosso Leandro Stein, o homem que nasceu sabendo. Fez uma matéria na semana passada, quando começaram os playoffs, dizendo a Itália se dá muito mal, normalmente, nesse histórico de fases preliminares da Champions League. A Roma conseguiu um bom resultado fora, né, 1-1 lá na cidade do Porto, e agora precisa só de uma vitória simples em casa para classificar. Para a Roma é muito importante, e não só para a Roma, eu diria que para todos os times italianos é muito importante.
Para o império inteiro, né?
Para o império romano, digamos assim, é muito importante porque a Itália vive uma temporada, nessa agora que a gente está vivendo, de uma possibilidade bastante importante de se aproximar da Inglaterra e dos rivais, mas principalmente da Inglaterra, que a Alemanha já desgarrou, e passar a Inglaterra no ranking. Para isso, precisa de dar tudo certo para ela e dar tudo errado para a Inglaterra. Não é muito fácil, considerando que a Inglaterra, os seus times, na maioria pelo menos, melhorou. Né? Embora é factível que o Leicester não faça uma grande campanha.
Mas os outros três...
Mas o Tottenham, por exemplo, tem boas possibilidades, e Manchester City mais ainda, que é outro que joga nessa fase preliminar, né? Mas ele joga só protocolarmente, né? Fez 5-0 no Steaua Bucareste e vai jogar em casa agora. Então, quer dizer, eu acho que o Guardiola vai colocar o Sub-15 para jogar nessa semana.
Acho que aquele menininho que fica mandando mensagem pro Gabriel Jesus.
Talvez ele
vai
jogue, né?
Nossa, esse molequinho, meu.
Talvez ele jogue, porque...
10 minutos que esse molequinho. Se eu pudesse fazer um pedido, hoje era 10 minutos com o menininho do táxi do Guardiola.
Vocês não têm coração.
Pra isso, eu não tenho coração mesmo.
E aí, bom, os outros confrontos têm muito equilíbrio, né? O Celtic, depois de um início bem titubeante nessas fases preliminares, aí, que realmente é muito no começo da temporada, né? Tinha perdido para o time de Gibraltar lá na terceira fase preliminar, na primeira fase preliminar.
Segunda,
né? Primeira é a dos times de Gibraltar. O Celtic agora está bem mais sólido, já mostrou algo melhor, né? Já tem condições de se classificar para a fase de grupos, o que é muito importante. Para o time ter dinheiro, primeiro, né, evidentemente, porque para o Celtic concorrer com outros times da Europa é muito complicado, mas também para ter prestígio e tentar voltar a ser um time de oitavas de final de Champions League, porque melhora o ranking. Agora, com o Rangers de volta à primeira divisão, se espera que o Rangers busque vaga, pelo menos em Liga Europeia, e volte a colocar a Escócia num patamar melhor, que, por exemplo, a Escócia sempre foi... historicamente pelo menos, é um país que os seus times brigavam com a Bélgica, com a Holanda, mesmo com Portugal. E hoje está muito lá atrás, né? Está atrás de tudo isso. Então, se o Celtic conseguir voltar a ter um bom patamar...
Eu acho que é desde 2012
ali,
que o Celtic não chega à fase de grupos.
É,
né?
Então. E aí a gente vai ver... Tem alguns outros times que a gente já se acostumou a ver, mas são meio saco de pancadas, né? O Apoel Tel Aviv mesmo é um deles que está na fase preliminar. Passou 3-0 no primeiro jogo contra o Rosenborg da Noruega. Deve passar também para a fase de grupos. Aí tem um monte de outros times aqui, não vou ficar falando. O Ajax, entre os mais tradicionais, é quem mais corre perigo. Empatou 1-1 com o PAOK da Grécia, joga a segunda partida essa semana. É meio perigoso aí. A gente vai ver quem vai passar entre os times mais importantes, né? Tem o Roma e Porto, tem o Mônaco e o Villarreal. O Villarreal do Pato. O Pato, o Villarreal
fez gol.
Pato fez gol, mas o time perdeu, né?
Na estreia ele sempre faz, né? Tem essa.
Pois é.
Né?
Tem essa. Todas.
E aí a gente vai ver se vai rolar alguma coisa. O Celtic pega o Apoel Beersheva de Israel. Não é um time que vai oferecer muita resistência, a gente imagina. Então, acho que vale ficar de olho aí pra ver quem é a definição dos times que jogam a fase principal da Champions League, que é a fase de grupos.
Maravilha. Vamos de seleção brasileira. A gente vai falar, aliás, claro, muito de Champions League.
Só uma
correção.
O Ajax joga com o Rostov da Rússia. Contra o PAOK já foi. Nessa fase é o Rostov, que foi a grande surpresa do campeonato russo do ano passado, né, da temporada passada.
Quase faliu.
E chegou nessa Champions League aí, na fase preliminar, meio... também sem saber muito o que fazer, né? Meio gente que é convidada pra festa e nunca foi em festa, mas vamos ver. O Ajax, claro, é favorito.
Seleção brasileira, seleção masculina de futebol, campeã olímpica no último sábado, vitória sobre a Alemanha nos pênaltis no Maracanã. Leandro Amin, vou começar por você, já que a gira europeia foi do lado de lá. O time jogou bem, os caras que mais se cobram, Neymar, Renato Augusto, jogaram legal nessa reta final. O que, dá para falar de bola e campo? Um time que começou com dificuldades, se juntou, treinou com o Micali, demorou para engrenar, fez dois jogos, principalmente o segundo jogo, né, bastante ruim, dois jogos em 0-0. Depois venceu quem tinha que vencer e na final, no jogo grande, no encontro com uma camisa também pesada do outro lado, empatou por 1-1, passou nos pênaltis. Que tal esse time? Que impressão que ele te deixa de bola?
Posso não ser o mais indicado para falar, porque quartas e semifinal eu vi compacto depois. Quartas de final, sábado à noite, tava com a minha família, e semifinal...
Família empolgadona.
Semifinal, terça, 1 da tarde. Dois horários e circunstâncias em que a importância da competição, do meu ponto de vista, não me fez procurar uma TV, sentar no sofá. Eu acho um campeonato de nível técnico muito ruim, o que diminui a importância já não muito grande do torneio em si, do torneio olímpico em si, da simbologia da conquista em si. O time de Honduras permite que você faça um 4-2-4, tal qual o Micali muitas vezes... qual o desenho do time, principalmente atacando ali, dava a entender. Não estou muito convencido de que o que a gente viu da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos é realmente um ponto de partida para uma nova era e que os métodos do Micali devem ser copiados em todas as bases, em todos os cantos do Brasil. Acho que é um pouquinho menos do que isso, mas em alguns momentos o time do Brasil tinha uma vibração, pelo menos na decisão, essa eu vi, essa ao vivo, bonitinho, sentadinho, com pré-jogo, estudadinho, alguns momentos coletivamente muito interessantes, ali, muita aplicação, muita fome, muita gana, muita coisa que faz parte do jogo. E a seleção brasileira, e eu falei aqui no a gente fazer o programa diário aqui no Olímpico, eu citei no Trivela também, um camarada como o Douglas, o lateral esquerdo, deve ter feito um jogo revolucionário para ele. É um jogador com muita frieza pro futebol. Pelo menos os jogos importantes que eu vi ele fazendo eram jogos que eu não vi ele participar como eu vi ele participar sábado. E se conseguiu afetar um jogador que, no meu conceito, é um jogador com dificuldades de entender calor e importância de partidas, temos aí um ponto a favor de uma ideia de jogo que o Micali conseguiu colocar na cabeça desses meninos e também dos não tão meninos. Mas não acho nem que a Alemanha é um teste realmente consistente para um modelo de futebol que tenha quatro jogadores que são em seus clubes atacantes e um meio campo como o Renato Augusto, que consegue transitar de um lado para o outro, leva a bola igual o carteiro para os dois laterais, carimba, distribui bola. Não acho que, por exemplo, vai jogar contra o Equador ou contra a Colômbia ou mesmo com o Peru lá em Lima, de jogo para valer de times de cima. Não acho que esse modelo já tenha me convencido que vai ser e que a gente tem que pensar alguma coisa do Rio de Janeiro e levar para frente como, puxa vida, quanta bola esse time jogou. Não acho que jogou. E tô até surpreso que muita gente tá achando que jogou, né? Então, se tem muita gente achando, vou ouvir, vou prestar um pouquinho mais de atenção, vou até refletir. Mas a mim não me convenceu tanto, não.
Bom, Santi. Eu acho que foi um time melhor no conceito do que na execução. O conceito foi bom, a execução não foi tão boa assim. Mas como isso no Brasil vale para os dois lados, e a gente gosta muito de resultado, e acho até que às vezes exageram na dispensa dos resultados, né? Acho que às vezes vejo algumas análises que dão importância muito reduzida demais aos resultados. Acho que eles são importantes, sim, mas não podem ser a única fonte de análise. A gente aplaude os conceitos porque veio o resultado. O Brasil tinha obrigação de ganhar essa Olimpíada. E isso não era porque jogava em casa, porque nunca tinha ganhado a Olimpíada. É porque deu à Olimpíada uma importância maior que as outras seleções, trouxe um time infinitamente superior ao das outras seleções, inclusive o da Alemanha, e precisava ganhar. Ganhou, né? Embora se o Everton não pegasse o pênalti, a bola do Neymar fosse um pouquinho mais para cima, ninguém ia ter que engolir ninguém, porque, né, o Brasil ia ter perdido. Mas ganhou a Olimpíada, ganhou a medalha de ouro. O que acho que a gente pode carregar disso daí são esses conceitos. Sei lá, um time mais ofensivo, um time que tomou um gol da Alemanha e soube e continuou atacando. Um time que foi competitivo, né? Mas não da maneira Dunga de ser competitiva. Foi competitivo na bola. Veio o que eles não esperavam, né? Veio o golpe da Alemanha, o empate da Alemanha, e responderam jogando bola. Não deu para ganhar, mas teve a bola. E acho que é um pouco disso que a gente consegue levar. Mas não jogou bem. Eu não acho que tenha jogado bem durante essa Olimpíada. Os dois primeiros jogos foram muito ruins. Ganhou da Dinamarca, da Colômbia e da
Honduras.
E de Honduras bem, mas assim, a gente também tem que lembrar, nem entrando em nível técnico, mas nesses três jogos fez um gol no começo, contra Honduras realmente no começo, com 10 segundos de jogo, mas mesmo contra a Colômbia e contra a Dinamarca, o gol saiu antes dos primeiros 15 ou 20 minutos. Isso facilita demais a vida de um time que está pressionado em casa. E assim, como é que saíram os gols? O Gabigol pegou meio errado contra a Dinamarca, a bola entrou. O Neymar acertou uma cobrança de falta e contra o Honduras roubou uma bola da defesa. Então, partiu daí essas três goleadas, essas três boas vitórias do Brasil na competição. Tirando essas três, os outros três jogos foram mais difíceis. Inclusive contra a Alemanha, tendo saído de novo na frente, com uma cobrança de falta. Então, acho que a bola desempenhada pelo Brasil na Olimpíada não foi excepcional, não foi boa, não esteve perto do que esse time prometia. E isso mesmo individualmente. Acho que o Neymar, até o final da campanha, foi fominha demais. O Gabriel Jesus não fez uma boa Olimpíada. O Gabriel Barbosa não fez uma boa Olimpíada. O Luan fez uma boa Olimpíada, isso eu admito. O Renato Augusto cresceu. No final, ele parecia o cara que a gente esperava dele. A defesa foi justa, o Everton também, os laterais jogaram bem, mas no geral eu acho que a seleção deixou um pouquinho a desejar.
Vale lembrar, né, Lobo, a Alemanha tinha 6 jogadores com idade olímpica no time da Euro, que não foram à Olimpíada, então acho que só para ilustrar essa diferença que o Bonsante falou de tratamento, de foco na competição, o Brasil poderia ter alguns jogadores sub-23 no time da Copa América, por exemplo. Não
poderia
é que...
ter o Neymar, né? Também vai lembrar. O Neymar, escolheram o Neymar. Claro. É isso que dá isso que ilustra melhor do que nada a importância que o Brasil deu, né?
Eu ia dizer que é como se a Alemanha tivesse todos os seus jogadores sub-23 e tivesse, por exemplo, tirado o Thomas Müller da Eurocopa para guardar ele para a Olimpíada. O que, que seria uma Alemanha com o seu melhor time jovem e com seu craque no ataque? Só pra... Claro que a bola rola e vira um jogo muito mais igual do que no pré-jogo, né? O Brasil já ganhou Copa América com o time B também.
É verdade,
então,
em 2004.
A hora que a bola rola, muda. Mas só pra lembrar que num pré-jogo, num pré-campeonato, nenhum time veio com a Alemanha não veio com seu elenco babando, como
não,
veio o Brasil.
A Alemanha...
Não, e só o Brasil com o Neymar, né? A Alemanha não trouxe o Thomas Müller... Nem a Colombo James Rodrigues, nem Honduras.
Só vale lembrar que o Brasil trouxe o Neymar depois de uma negociação muito longa com o Barcelona, e que o Barcelona estava muito relutante em deixar que ele jogasse a Olimpíada, porque era uma opção que o Barcelona podia vetar a Olimpíada.
Em suma, era muito difícil em Barcelona entender que a gente estivesse tão...
Preocupado
com a Olimpíada.
Eu acho que conseguiu porque teve a Copa América de barganha, né?
Só por isso. Se fosse um ano como foi em 2012, por exemplo, que não tinha a Copa América, era muito difícil que o Neymar viesse. Mas houve a Copa América, então ele veio. E tem uma outra coisa que é assim, os clubes não liberaram vários jogadores de outras seleções também, de Portugal, por exemplo... E da própria Colômbia, a Colômbia não trouxe o Ramos, não é porque não dá importância, porque ela não pode trazer o Ramos.
Tinha uma limitação na Alemanha de 2 jogadores por clube também,
Alemanha,
sem os clubes
a Alemanha
da Champions.
Fez a limitação de times que jogam competições europeias não teriam jogadores convocados, né?
O que já tira possibilidades, né?
O time da Alemanha era bom, era forte, não era um time... Eu vi gente chamando de time C... o torcedor pode chamar de time C e tudo bem, agora não dá pra chamar a sério de time C. Era um time com bons esses jogadores, o Max Meyer
é bom, o Brandt
fez
uma
temporada de brilho na Bundesliga, assim. Ele já surgiu, ele já é visto como um grande jogador que pode frequentar a seleção principal logo mais. Então, é um time bom. Não é a melhor Alemanha possível sub-23 e nem a melhor Alemanha possível contando os reforços extra 23, aí, acima de 23. O Brasil não jogou tudo que podia, para mim, isso é muito claro. Mas, assim, eu também tenho a impressão que o Brasil precisava ganhar de qualquer jeito essa medalha. Ganhou, ainda que sofrendo muito mais do que imaginei que fosse sofrer. Eu não imaginava que fosse... nem para prorrogação, acho que o Brasil tinha time para ganhar no tempo normal, mas também para tirar isso da frente, entende? Então eu acho que é muito mais possível que o Brasil, por exemplo, em Tóquio, leve um time muito menos estrelado, provavelmente sem nenhum jogador do futebol europeu, por exemplo, do tipo do Marquinhos, que também foi uma batalha para negociar a sua liberação e que só foi liberado porque o Marquinhos é reserva no Paris Saint-Germain, sim, basicamente, né? Porque ele tem lá o Thiago Silva e o Davi Luiz, que são titulares mais estabelecidos. Então imagino que o Brasil, assim como as outras seleções já fazem, já tratam a Olimpíada como um torneio de base mesmo. Então,
Acho até possível que ganhe sem essa pressão e sem essa obsessão. Pode até ganhar novamente, fazer boas campanhas, mas esse... Vai ser mais tranquilo, né?
Só quero ressaltar também outra coisa que a gente viu muito nos comentários da Trivela, gente dizendo, agora a imprensa fica nesse oba-oba de dizer que os problemas acabaram. E assim, eu sinceramente não vi ninguém, absolutamente ninguém, nem a Globo, nem as transmissões mais ufanistas, achar que os problemas do futebol brasileiro acabaram, ou que o futebol brasileiro renasceu, ou que o 10-1, para não deixar o Paulo triste... foi esquecido, acho que não foi, nenhum problema foi resolvido. O que não quer dizer que o título não seja importante, era muito importante. E eu ouvi durante muito tempo, a gente já ouviu, que ninguém liga para a seleção. Isso não é muito verdade, a gente sabe disso, mas tanto não é verdade que eu estava em casa assistindo o jogo e ouvi vários fogos e várias gritarias somos, na janela.
Somos
né?
vizinhos, ouvimos somos... os mesmos gritos.
Pois é, eu ouvi gritaria na janela.
Será
assim
que
como eu ouvi
o Yamin?
Talvez o Yamin, se o Yamin gritou, provavelmente eu ouvi, porque a gente mora a metros de distância. Mas é, eu ouvi, assim como no domingo teve do vôlei, eu também ouvi do vôlei, o que é bem legal, mas na seleção teve também. Então era um título importante, sim, para o Brasil ganhar, porque ficou essa coisa, ouro inédito, a gente até fez a entidade mística... O tão sonhado ouro olímpico, porque agora isso, esse peso não existe mais, e aí acho que o Brasil vai dar a devida importância que a Olimpíada tem, ou seja, é um torneio de base, ele é menos importante, por exemplo, que o Mundial Sub-20, o Mundial Sub-20 é muito mais importante, em, futebolisticamente, do que a Olimpíada. Tanto,
hoje saiu no Lance, matéria do Fábio Suzuki, inclusive, que a FIFA está discutindo mudar o perfil do torneio olímpico, uma das alternativas é transformar em sub-20, a outra é liberar geral e cada seleção
se vira
para negociar os jogadores e traz o melhor que conseguir.
É, até porque a FIFA já sabe a essa altura do campeonato, porque a gente, para quem não está por fora, não mora nesse planeta, a FIFA e o COI não se dão, porque o COI sempre quis que a Copa do Mundo fosse na Olimpíada, né? Então os melhores... A excelência do esporte do futebol estivesse na Olimpíada, como esteve no começo do século, e o que gerou, inclusive, a Copa do Mundo. Né? A gente fala sempre do Uruguai, Celeste Olímpica, o primeiro grande time deste século, né? Pelo menos em termos de conquista, a seleção uruguaia se consagrou pelas Olimpíadas e foi das Olimpíadas, do torneio olímpico, que surgiu a ideia da Copa do Mundo, que depois se consagrou como um grande torneio. Então a FIFA sempre impôs restrições porque não quer que a Olimpíada seja uma concorrente da Copa do Mundo. A essa altura dos acontecimentos, até pelo que ela vê dos clubes europeus e toda a dificuldade de ter... A FIFA sabe que os clubes não irão liberar seus jogadores, ainda mais em um ano de Eurocopa, que sempre vai bater com a Eurocopa, a Olimpíada. Então não vai ter muito esse problema. Então... Talvez essa solução aí...
E não pode transformar em data FIFA até 2022, porque o calendário já está fechado.
Já está fechado.
Então, para Tóquio, já não dá para fazer data FIFA para Tóquio.
Eu acho que a gente pode acabar vendo uma solução, que até a gente já falou na Trivela, de como era um pouco nos anos 80, né? Então, talvez... nos anos 80 eram jogadores que não jogaram Copas do Mundo. Talvez a restrição hoje não seja Copas do Mundo, mas jogadores que nunca atuaram em seleção brasileira, ou seleção principal, talvez.
Acaba, né, gente?
Então,
por mim, acaba com o torneio. Eu acho um anticlímax, acho baixo astral, acho que... todas essas manobras possíveis para viabilizar o campeonato... tem uma mensagem que a gente não quer ler, não quer ouvir. O campeonato não faz mais um sentido muito claro de existir.
Que comercialmente ele é muito importante pro COI, né? Porque ele vende muito ingresso e é um torneio que rende muito dinheiro ao COI. Então acho que não vai abrir mão também por isso.
Eu acho que até assim, acho que o futebol, o esporte mais popular do mundo precisa estar na Olimpíada de algum jeito. Acho que o torneio pode ser, ele tem problemas claros e dá para melhorar. Mas acho que, por exemplo, se substituir o Mundial Sub-20, por exemplo, pode ser uma solução ou algum outro
que
jeito.
Aí o dinheiro vai para o COI e não para a FIFA, e a FIFA também não vai querer.
Alguém tem que ceder, né? Alguém vai ter que acabar
cedendo. Eu imagino
cedendo,
que vai acabar sendo... Assim. Acho que imagino que pode ser mais isso, de liberar jogadores que nunca tenham atuado por seleções. Assim. Aí
mas
talvez seja
que,
uma
acho
coisa...
Acho que precisa ter um torneio de futebol na Olimpíada, assim, de alguma maneira precisa ter.
Igual o PAN, né, que foi sub-17. Aquilo horroroso.
Exagerasse.
Tem nem que 80 câmeras na transmissão para os meninos jogando
Diego
bola.
Souza, o Diego Simoni, Diego Bunda de Urso do Palmeiras.
Pois é, Lulinha era o craque. O Brasil perdeu, né?
O artilheiro do último PAN foi o Luciano, novo atacante da Alavés.
Só uma coisa sobre o que disse o Lobo. Também acho que ninguém considera que ganhar a Olimpíada resolve algum problema de confederação, de estrutura. Mas para ser um pouco advogado do diabo, tô surpreso com a queda de uma certa rejeição à seleção, como com todo o respeito aos colegas jornalistas, que principalmente os que tiveram em loco no Maracanã, como uma tarde de Brasil ganhando no Maracanã deixa todo mundo meio anestesiado também, né? Aí, só eu vou citar três textos que eu lembro de ter lido. Eric Betting no UOL escreve que não pelo tamanho do torneio, mas pelo protagonismo, Neymar chega a um patamar de Pelé, Romário e Ronaldo, caras que lideraram tecnicamente um time numa conquista importante. Maurício Barros, na ESPN, escreve hoje: por que odiamos tanto o Neymar? Querendo uma reflexão de que é o nosso jovem craque e a gente prefere ficar pegando no pé ao invés de, né, de ter um cara ali para torcer e tal. E num parágrafos assim, de uma matéria da Folha, pedindo alguns algumas pessoas falaram: meu, o que que te chamou a atenção do título? Fala alguma coisa do título. PVC escreveu: esse domingo é para comprar a camisa do Brasil e escrever Neymar nas costas. Então, assim, não acho que esses caras estão achando que o Brasil agora é o melhor time do mundo. Mas que para mim, rolou uma comoção acima, mas muito acima do que deveria, eu acho que rolou. É um torneio de jovens,
sim,
com uma seleção se preparando para valer e as outras trazendo jovens. E acho que tem que tomar muito cuidado, porque eu senti que uma galera deu uma balançada e saiu um pouco do Maracanã batendo no peito e aqui é penta, vamos respeitar, aqui é Neymar, sabe?
Uma coisa que tem em comum entre esses três são de uma geração que a seleção brasileira era outra coisa, né?
Também
que são, e acho que viram um pouco daquilo nessa vitória, no Maracanã lotado, num jogo emocionante, nos pênaltis e tudo mais. Acho que isso teve um papel ali. O outro é que a gente vem de três derrotas ridículas, né? Patéticas. Na Copa, nas duas Copas Américas, e aí o Brasil perde mais uma. A quarta seguida em quatro anos, de novo em casa, para a Alemanha de novo. Acho que também o alívio desempenha um papel ali, porque o Brasil conseguiu de algum jeito ganhar ali. Ia ser realmente muito complicado. Para a autoestima da seleção brasileira, você tomar mais uma pancada seguida, a quarta seguida, né? Mas, e tem toda a obsessão do ouro, que também, da mesma maneira, é uma geração que também cresceu vendo algumas derrotas das Olimpíadas. A partir do momento que a gente começou a se preocupar com a Olimpíada, né, ali de 84, 88, 92, o Brasil foi perdendo uma atrás da outra, né, e dessa vez ganhou. Então, acho que tudo isso desempenha um pouco ali, mas, assim, primeiro, como que o Brasil não jogou no Maracanã na Copa do Mundo? Impossível isso. Que erro cretino que foi esse? Não ter jogado, assim, é uma energia ali, é um casamento que você não pode abrir.
É um absurdo, né? Você pensar que o Brasil não jogou no Maracanã.
Foi uma arrogância da organização. Claramente uma arrogância. Ah, não, o Brasil vai chegar na final, joga na final, não tem problema. Né? Porque é a única explicação que eu consigo chegar. Porque não jogar ali, sinceramente, eu não consigo acreditar.
E eu refuto a ideia de que... qual foi o segundo texto que você passou?
Esse daí é bom mesmo. É porque ele dá motivo. É porque ele dá motivo.
Mas quem disse que a gente odeia e pega no pé do Neymar? O time ganha um jogo de Honduras e volta tudo. Não sei aonde que está esse pega no pé. Eu acho o contrário. Por que amamos tanto o Neymar? Essa que é a pergunta.
Eu diria...
A crítica eu acho muito mais sensata. As críticas, em geral, são muito mais... sensatas, muito mais terráqueas do que os elogios em certos momentos. Por exemplo, o Brasil ganhou de Honduras e virou uma loucura. Desculpa, pra mim a manchete, eu esqueci o nome do cara, mas tá...
Maurício.
É o contrário, pra mim é o contrário.
Eu acho que se fala muito do Neymar, e a gente até falou, conversou disso já na redação também. A questão é que, assim, o Neymar se falou muito de... O Brasil era o grande favorito, era o melhor time, era o melhor, inclusive, que o segundo melhor time por bastante diferença, que era a Alemanha. Então, assim, ganhar era muito importante, mas era também, de certa forma, uma obrigação. Claro, uma obrigação dentro dos parâmetros do esporte. Esporte não tem vitória antes do jogo, mas tinha que jogar e se cobrou muito. Na primeira fase, por isso, porque o próprio Neymar estava jogando pouco. Ele foi muito vaiado também. Então, assim, eu acho que não é nem questão de amar ou odiar. Eu não amo nem odeio o Neymar. Eu amo a minha família.
Pra ser justo, eu li... A pergunta não é porque eu odeio, é porque muitos não gostam.
Então,
peço desculpa pelo erro do termo, mas não, a nossa mas discussão dá meio que na
forma,
mesma
assim,
coisa.
O Neymar, muita gente tem antipatia do Neymar. Eu acho que às vezes tem gente que tem antipatia de uma época de clubes, que o Neymar debulhou muitos times. Mas também tem uma antipatia que eu acho natural, porque o Neymar, a gente tem que lembrar, foi processado na Espanha por evasão de divisas, por crime fiscal. Existe uma... E não é por isso que as pessoas não gostam dele, mas esse é um aspecto. É essa coisa de ter que brigar com o... A gente criticou quantas vezes o Dunga por ser revanchista, por durante a vida dele inteira, desde 94, é falar, vocês vão todos pra não sei aonde, não sei o quê. Então, assim, ele ganhou a Olimpíada. O Dunga fez isso ganhando a Copa do Mundo, que o Brasil não ganhava há 24 anos. Eu acho que foi um erro. Eu acho que ele foi de uma pequenez muito grande xingar.
Mas não dá pra comparar o que aconteceu com o Dunga, o cara... depois de 90 também.
É, né? Não dá. Então, assim, às vezes me parece... O Neymar é um craque. Eu acho que é o maior craque que o Brasil produziu nesses anos 2000. Né? De todos os jogadores que vieram ali, surgiram nos anos 2000. Ele é muito de longe o melhor. Agora, não quer dizer que a gente tem que amar a personalidade do cara. É só lembrar, o Romário, nos seus anos áureos, quando ele voltou ao Brasil nos anos 90, muita gente não gostava do Romário. Isso não quer dizer que não reconheça o quão craque ele era em campo. Gostar da pessoa é porque ele comete muitas coisas. Fala muita bobagem, comete... brigas como essa no Maracanã, de discutir com um torcedor que pediu raça, mesmo que o torcedor tivesse mandado ele para todos os lugares do mundo, com todos os palavrões do mundo. Sim, não é o papel dele, sabe? É aguentar um pouco isso. A gente xingou, não. Falou tanto do francês que foi vaiado e a gente, pô, não aguenta vaia, não vai pro esporte e tal. É um pouco isso também, né?
Eu acho que, por exemplo, o Romário, ele tinha esses problemas também. Outros, por exemplo, o próprio Maradona, tinha vários problemas extra-campo. O problema é que neles a gente via, identificava uma autenticidade ali. E no Neymar a gente não consegue identificar autenticidade em nada. Porque ele não passa autenticidade em nada. Ele dá entrevista, é tudo calculadinho. Ele não fala nada. Ele sempre é econômico nas suas entrevistas. Muitas das ações que ele faz, os jeitos, a gente sabe que tem empresas de marketing atrás, às vezes, como a questão... do racismo, ou quando ele mostra cueca no meio do jogo para mostrar o patrocinador e tudo mais. Então a gente não consegue identificar no Neymar esses desvios do bom mocismo como uma marca de personalidade. Porque a gente não consegue ver o Neymar como um personagem autêntico. Ele não é, ele é um personagem construído, sempre foi, desde que ele apareceu na primeira visita ao Real Madrid com 14 anos, ele é um personagem construído. Então a gente não consegue ver isso como um personagem folclórico, como um jogador que é um humano que perde a cabeça. E aí ele dá alguns motivos pra gente, como por exemplo, o Brasil cai pro Peru, aí ele posta lá no Instagram, agora vai ter um monte de idiota falando merda. E aí beleza, pediu desculpas, tudo bem. Mas aí ele ganha a medalha de ouro, aí ao vivo na Globo manda em direta pro Galvão Bueno. E aí briga com o repórter.
Vão ter que me engolir.
Aí briga com o repórter. E briga com o torcedor. E aí ele, como capitão da seleção brasileira, passa dois jogos, empate, fica numa situação complicada, passa reto pelos jornalistas. Passou reto pelos jornalistas a temporada inteira. Assim, ele é obrigado a dar entrevista?
Não.
Ele não é, mas ele é o capitão da seleção brasileira. Ele é o porta-voz. Então pra que ele tá usando a faixa? Quem que exerceu essa função? Foi o Renato Augusto. Então dá a faixa pra ele. Você tá com a faixa no braço, por quê? Porque você quer ser o líder da seleção brasileira ou por vaidade? Entendeu? E são várias coisas que vão se compondo e aí, de fato, criam uma antipatia ao Neymar. Eu acho que isso é esse aspecto do Neymar é essencial pra ele ser um ídolo? Eu acho que não, porque acho que na idolatria você tem dois aspectos. É a bola e o personagem.
É só a gente lembrar de um craque recente do Brasil, que era o Ronaldo.
Sim, né?
Se a gente lembrar, o fato de ele ser, na minha opinião, um babaca, não tira o que ele fez na carreira dele. Ele é um craque, foi um craque.
É que tem uma diferença, né? Que é meio pós-carreira, né?
Pós-carreira.
O Ronaldo fez os
carreira...
últimos anos da carreira dele sendo empresário e jogador e coisa e tal. O Neymar acaba de preferiu o Barcelona ao Real Madrid pagando mais, né? Nunca vai falar direito se jogou contra vendido, se alguém levou, então.
Só pra completar, assim, eu acho que tem esses dois aspectos e eles não são necessários pra você. Mas, assim, quando você consegue juntar a bola com um personagem que a gente gosta, ele sobe de patamar, né? A gente considera o jogador outra coisa.
Claro.
Mas, assim, esse segundo aspecto, ele é subjetivo. Eu não gosto.
Mas
tem muita molecada que adora. Quando o Neymar esnoba jornalista, fica super feliz. Quando o Neymar manda essas respostas, manda vocês vão ter que me engolir e tal, acha super legal, quer ser o Neymar. Mas é uma questão, quando a gente entra nesse aspecto da idolatria, é subjetivo pessoa a pessoa. Mas é...
E também tem que jogar mais ainda, né? Já são 3 Copa América na carreira. 2 jogou mais ou menos, a primeira jogou mais ou menos, a segunda fez o que fez, a terceira não foi por causa da Olimpíada. É, Copa ainda não teve a Copa dele, né? Não,
ele,
não jogou,
ele jogou bem em 2014.
Jogou bem, sim, jogou, mas
enquanto
assim,
ele esteve em campo,
quando a gente vai comparar com esses caras, né?
Sim,
ele vai ter que entrar.
Jogaram muita bola.
E assim, é 24 anos ainda, né? Ele ainda tem 10 anos de carreira pela frente, ainda pode fazer muita coisa.
E assim, só para ressaltar e já entrar no próximo, para num ponto que eu acho importante sobre o Neymar, é assim, primeiro, eu acho que todo mundo é um pouco babaca um dia em algum momento. Então, inclusive eu já, muitas vezes, já me percebi sendo um babaca e a gente tem que reconhecer e tudo bem. A outra coisa, o Ronaldo é um dos grandes ídolos para mim, que fez, me fez, por exemplo, eu gosto muito da Inter, porque eu gostava muito do Klinsmann quando eu era criança, e o Klinsmann jogava na Inter e eu gosto muito da Inter por causa disso. Quando o Ronaldo foi para a Inter... eu fiquei muito feliz, porque era um time que eu gostava, com um jogador que eu adorava ver. É um dos jogadores que eu mais gostava de ver. Isso não tira, assim, nada do que ele faz depois apagou o fato de ele ser um grande jogador. Sobre o Neymar, a melhor coisa que ele fez depois do jogo foi abrir mão da braçadeira de capitão. Ele deu a declaração e eu acho que foi a melhor coisa que ele poderia fazer em relação a isso, porque claramente ele não é um líder. A gente sempre falou que a braçadeira ficava estranha num jogador como ele, que é muito jovem. Ele pode até desenvolver essa característica. Hoje ele não tem. 24 anos, por exemplo, é a idade que o Steven Gerrard virou capitão do Liverpool. Mas era o Steven Gerrard, algum tempo antes, do título da Champions League em 2005. Então, quer dizer, era um jogador que tinha um perfil de liderança que era claro, em todo mundo via. O Neymar não tem, e não é um demérito. Tem muito... Muito jogador não desenvolve, não é todo craque que precisa ser líder, né?
Mas o Tite não, ele foi meio reticente hoje, né? Disse que o Neymar é comunicativo, que ele vai ver, que talvez...
Brincadeira,
né? Imagino.
Aliás,
que é só pra fazer.
Já que a gente tem só 10 minutos, tem que falar ainda da seleção principal. Que tal o Tite nessa primeira fala e nessa primeira convocação?
Da fala eu não gostei muito, né? Acho que foi bem Tite, né? Assim, algumas perguntas ele dá uma ensaboada, outras ele dá um discurso de autoajuda e tal, né?
Eu senti que já é um Tite mais a cadeira de técnico da CBF.
É verdade. Também senti
potencializado
um pouco assim,
já, né? O Tite.
Agora, a convocação é a primeira, né? Eu acho que tem algumas coisas estranhas, alguns nomes que me incomodam, principalmente o Juliano, que estava mal no Grêmio. Os dois da China, sinceramente...
Assim, quando o técnico não sabe falar o nome do clube que o cara joga, é um pouco sintomático. Não que o Tite precisa saber chinês, mas, viu, Tite? Mas, assim...
O Tyson, assim, não é absurdo, mas eu acho que para a posição dele você tinha outras opções. Mas aí a gente entra na questão, assim, é a primeira convocação do cara. Vamos esperar o que ele espera em campo? Porque às vezes, assim, o Juliano estava mal, mas ele é para... exercer uma função específica dentro de um contexto maior que ele imagina para o time. Vamos esperar um pouco para ver. E tem outra coisa, que é a cota de confiança dos treinadores, né? Todos eles têm, todos eles sempre tiveram. Todos,
mas não deveria
mundo,
ter, né?
Todos do mundo têm, todo mundo tem.
Mas não deveria ter.
Não deveria
isso
ter.
Isso é virtualmente impossível, né?
Porque,
não
assim,
tem
pensa,
como.
Pensa assim para você. Você ele acabou de assumir o cargo de técnico da seleção brasileira. Vamos combinar que a situação da seleção brasileira é um pouco difícil nesse momento.
Principalmente que o primeiro jogo dele vai ser eliminatórias já, né?
Difícil, fora de casa, contra o Equador. Quem que ele convoca? Jogadores que ele conhece. É isso, ele convocou 7 que já trabalharam com ele, porque ele quer sentir confiança no grupo, junto com outros que, obviamente, não podem ficar fora.
Mas então a gente vai vendo que o Tite é menos diferente do que se pensava quando ele assumiu?
Eu acho que essa ilação... com base em uma convocação, é precipitada.
Então, mas assim,
se ele seguir, se ele convocou,
a gente pensa que o Tite estuda pra caramba, vê todos os campeonatos do mundo, ele vai no Paulinho porque ele conhece o Paulinho, é uma coisa mais ou menos o que todos os técnicos da seleção sempre fizeram, né? Quando o Felipão foi no Tinga, que o jogo era em Porto Alegre, quando o Dunga fecha com os jogadores, com os guerreiros, Grafite, Nilmar.
A questão do Dunga é que o Dunga ele estendeu essa cota de confiança a 70% do time. aí obviamente está errado.
E por anos,
e
né?
E por anos.
É, ele pegou a Copa América de 2007 e levou até a Copa de 2010.
O que eu estou falando é assim, você quer colocar dois jogadores num universo de 23 que talvez não sejam os melhores, mas são jogadores que você conhece, por mim, tá tudo bem. No começo do trabalho, você faz a sua convocação para montar o seu primeiro time ali, por mim, tá tudo bem. Agora, assim, se ele insistir nesses jogadores e eles estiverem jogando mal, se a gente perceber que tiver outro cara que tá voando para essa posição e ele continuar insistindo, aí é outra história e vai merecer as críticas que vai merecer. Mas pro primeiro jogo, pra primeira convocação, eu dou um crédito ao Tite, porque o Tite, com o trabalho que ele fez no Corinthians desde 2011, ele conquistou a minha confiança até certo ponto. Assim, se o Dunga fizesse essa convocação, eu ia estar criticando. O Tite me deu essa confiança para eu dar um crédito para ele. Vamos ver o que, que ele quer e vamos ver como é que vai ser a segunda.
É que eu acho que Paulinho, e quando é perguntado sobre jogar na China, ele diz que a carreira do Paulinho fala por si só, isso me deixa um pouco preocupado. Assim, me coloca o Tite no patamar de posturas...
Mas qual era a expectativa que você esperava? Qual era a expectativa de novidade do Tite?
Eu nenhuma novidade, mas para mim só confirma que é a mesma coisa. Ele fala que gostaria de jogar no Maracanã porque viu o clima da final. Brasil e Argentina confirmado no Mineirão. Ou seja, o Tite provavelmente também não vai opinar onde o Brasil vai jogar. O Tite, que é o cara que estuda, que tem vários observadores, convocou três jogadores que, para mim, recusam a carreira ao ir para a China. Eu acho um absurdo. 3 de 23 vindo da China. E mais absurdo ainda, um cara que é o Paulinho, que há alguns anos não consegue jogar numa liga que vale assistir. Para mim é muito exagerado. Pode ser o cara que, nossa, que salvou o Tite, ia morrer afogado, o Paulinho tirou ele. Assim, a opção do Paulinho é desistir da carreira. E não dá para o amigo dele virar técnico da seleção e ele ir para a seleção por esse meio, sabe?
Eu acho que
é
tem
muito
uma...
absurda.
Entre as muitas coisas descartáveis que o Dunga falou, tinha uma coisa que ele falou quando ele convocou Renato Augusto, que eu acho que entra um pouco naquele... Eu não gosto, eu não convocaria nem Renato Augusto, que fez até uma boa Olimpíada na parte no mata-mata, não convocaria. Nem o Paulinho e... O Tyson acho até mais ok, porque é uma posição que ele vem jogando bem.
O Renato
bem.
Augusto é um que não pisa na China há muito tempo também, né?
Pois é, né?
Ele...
Bom, mas assim, o que o Dunga falou, que eu ia citar, é o seguinte. Os jogadores que estão na China e vêm para a seleção, o olhar sobre eles é muito mais crítico. Então, assim, eles vão ter que apresentar um futebol muito melhor, porque assim, a gente sabe que o campeonato é pior. Isso eu acho que é indiscutível. Ninguém vai discutir que o campeonato chinês é pior, por exemplo, que o brasileiro. Né?
Muito, né?
Né? Para ficar num patamar que a gente conhece. Ou seja, o Paulinho, o Gil e o Renato Augusto, eles têm que fazer diferença para o time. Não é só jogar bem. Por exemplo, Daniel Alves pode ser um jogador que compõe o elenco, porque ele está numa liga, que é o campeonato italiano, que é uma liga muito forte. Joga num time hoje, que é a Juventus, que é dos melhores times da Europa. Então... Acho que ele pode não ser o grande destaque um dos grandes destaques da seleção. O Paulinho tem que entrar no time e arrumar o time. Assim, na posição dele, né? Claro, não estou dizendo que ele tem que ser o craque do time. Mas ele tem que fazer diferença a ponto de você falar, pô, realmente valeu a pena convocar esse cara, porque ele melhorou o time na posição. Eu acho que esse é o ponto. Sim. Porque tem alguns jogadores... O Tyson mesmo, eu acho que é ok. Ele provavelmente foi convocado para ser reserva. O Tite conhece, né? Trabalhou com o Tyson há algum tempo no Inter. E é um jogador que eu acho que, o campeonato ucraniano não é grande coisa, mas ele faz bastante diferença no time, inclusive em jogos da Champions League já há alguns anos. A gente já brincou aqui, o William, o Fernandinho, são jogadores que vieram do Shakhtar e jogaram muita bola a ponto de irem para outros clubes, inclusive... sendo que é muito difícil sair do Shakhtar, porque você não pode sair para qualquer time, né? O Shakhtar segura. Então, acho que o Tyson eu entendo mais, considerando que ele deixou claro na coletiva que o jogador dele era o Douglas Costa.
Sim.
Mas o Douglas Costa está machucado. O que mais... Eu acho que a crítica nossa tem que ser mais em cima desses caras que vêm da China, porque é o que você falou. Quando o cara vai para a China, eu acho diferente, inclusive, de quando a gente falava do Japão nos anos 90, final dos anos 90, que o Japão levava jogadores mesmo, levou o próprio Dunga, Sérgio Sampaio, Zinho, vários jogadores que eram importantes do futebol naquele momento. Eu acho que o campeonato chinês é um nível pior ainda, porque o campeonato japonês, ele tinha um nível técnico um pouquinho melhor, não era grande coisa também, era um jogador, um campeonato ruim. Mas o chinês é de um nível péssimo, assim. Agora que a gente está vendo, tem jogos do Band Sports que passa no fim de semana, eventualmente, é bem ruim o nível. E os jogos da Champions League Asiática, quando tem time chinês, você vê que não é grande coisa também, embora o time chinês já tenha ganhado o time do Paulinho mesmo. Então acho que a cobrança em cima do Paulinho e do Gil e do Renato Augusto tem que ser muito grande, porque eles vão ter que mostrar que vale muito a pena ter esse cara, mesmo esse cara jogando num nível baixo na sua carreira.
O Gil talvez também, eu não acho que seja o Gil, mas alguém sai aí pra entrar o Thiago Silva, né? Desses quatro
imagino
zagueiros.
Que alguém vá sair, que o Thiago Silva tá machucado.
Eu,
né?
eu nem acho que vai ser o Gil, acho que vai ser o Rodrigo Caio.
Eu também
não
acho.
O Gil, mas também tem essa indefinição ali. Eu acho que eu só quis dizer que assim, eu entendo para um começo de trabalho, para uma primeira convocação, eu dou um pouco de crédito pro Tite, pro, até eu ver em campo o que ele está querendo fazer. Né?
Porque se em campo assim, for um desastre, a gente vai criticar devidamente.
Vai criticar,
né?
E assim, se ele chegar, próxima convocação, de novo, na próxima, de novo, na próxima. De novo,
porque assim, se o Paulinho jogar, tá se o Paulinho jogar caras, bem, né?
Aí, tudo bem.
Tudo bem, a gente vai falar, tudo assim, bem, ele viu, a gente
exatamente.
Acha. Tá, pode estar errado.
E se funcionar o Paulinho com o Renato Augusto, com o Juliano e tudo mais, mesmo os jogadores não estando em boa fase nos clubes e tal, mas funcionar a seleção brasileira, também tudo bem. Aí a análise é coletiva, né? Não vai ser, não é individual. Mas vamos. Quero ver.
Estou curioso.
Quero ver.
Leandro Amin, muito assunto e pouco tempo.
Muito
acabou.
Assunto, muito assunto, pouco tempo, embora uma hora seja 1:24 de um dia, acho que é até razoável.
Para passar ouvindo o Trivela, né?
Exato, né? Mas faço questão de lembrar que, assim como você sempre lembra que o 7-1 foi 10-1, eu sempre gosto de lembrar que a convocação da seleção brasileira passa pela reportagem do Jamil Chad de setembro ou agosto de 2015, portanto já há um ano, deixando bem claro, preto no branco, documentado que as convocações não obedecem apenas critérios técnicos. E ninguém perguntou, o Tite não respondeu, não me parece que esse contrato tenha acabado.
É que nenhuma das convocações contestáveis, elas são, assim, de grandes estrelas, né? Sim. Acho que ele não convocou o Renato Augusto por causa do potencial de marketing dele.
Sim,
né?
Mas talvez o Tyson, ou talvez qualquer jogador, né? Aquele contrato me dá o direito de pensar.
Isso sem dúvida,
coisa.
Até porque nunca foi explicado, a CBF nunca explicou isso direito, né?
Pois é. Mas era isso. Um grande abraço.
Tava na pauta, mas não deu tempo. A gente ia falar de futebol feminino. Fica pra semana que vem. O envolvimento com a seleção foi ótimo, mas precisa ir além da Olimpíada. Texto aí da Trivela, que também relata a final do Campeonato Paulista. Vai ter TV, o jogo de volta, domingo que vem, na Sport TV. Santos e Rio Preto.
10 da manhã.
Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Fora a China, Bonsante. Sem concessões pro futebol chinês.
Eu nunca convocaria.
Eu tinha
também.
Uma pergunta pro Tite.
Fazer?
Tite, um cara da China, ele tem 20 caras na frente dele. Os 20 da Série A, no mínimo, pra mim, estão na frente. Então, assim, o Paulinho, ele tem que estar jogando muito mais assim, que o Márcio Araújo. Eu não vou nem longe, mas muito mais. Porque o cara tá jogando um sossaitão, Bolsante. É brincadeira. Valeu, Lobo.
Valeu. O Filipão, o Tite esteve na China, né? Eu li hoje que o Tite esteve na China para observar os jogadores que ele queria convocar e que ele conversou com o Filipão, que deu grandes referências do Paulinho, sobre a atuação do Paulinho, que é o time. O Paulinho joga no Guangzhou Evergrande do Filipão, né?
Mas cujo nível... vai falar o quê, né? Tipo, meu jogador tá mal, mas eu tô deixando ele jogar aí, porque, né?
Só para não dizer que não falamos também, a Copa do Brasil Feminina começa nesta quarta-feira, tem vários jogos e eu procurei bastante hoje e não tem ninguém transmitindo. Pelo menos
é
essa,
nossa chance, hein?
Pelo menos essa primeira rodada.
Eu falei, vamos ligar para a CBF, a gente pega uma câmera.
Essa primeira rodada, eu sei que a Copa do Brasil Feminina normalmente é transmitida às fases finais pela TV Brasil, e tinha uma outra TV que eu não sei agora, eu acho que é a Fox Sports. Não sei, não tenho certeza, mas o que eu posso dizer é que não tem nessa primeira rodada ninguém transmitindo.
Momento Pasquale, pra gente ir embora, Lobo. Vale por ser uma questão já que já está dentro da nossa linguagem, no futebol feminino, falar que a marcação é homem a homem?
Acho que é melhor não, né?
É melhor não, mas pode. Uhum.
Acho que pode, mas eu não sei, fica estranho, né?
Fica estranho, né? Pensemos.
É, jogador é jogador. E só pra não também deixar passar
jogador,
sete...
Jogador também não dá.
Jogador é mulher, né? É, jogador é jogadora. Dia 7 de setembro a gente vai fazer a pelada Trivela, então pra quem quiser participar tem que ser pra sócios, então a gente convocou os sócios, vai ser aqui em São Paulo, no Playball da Pompeia. É, já convoquei aqui fora do ar Paulo Júnior, é, e convoca aqui o Leandro Stein, oh, o Leandro e a mim, o Leandro Stein estará lá.
Leandro a mim não nasceu sabendo, hein?
Não nasceu sabendo, mas é, vão participar. Mas
aprendeu
aqui.
Muito, né,
Eu espero que sejam os dois reforços, né, Bonsanti? A gente veio com um contrato aqui para ver se
a gente tem altas propostas.
Se Paulo Júnior e Leandro e a mim atuam pelo time da Trivela para reforçar um pouco. Então, dia 7 de setembro, a gente vai jogar com os leitores. A gente espera não fazer muito feio. Eu e o Bonsanti, que somos adversários notórios.
Eu bato, hein, Lobo? Nossa, eu bato, hein?
Eu e o Bonsanti somos adversários notórios na Trifon.
Nos enfrentamos
50 mil vezes. Eu e a mim jogamos juntos uma vez. Então vamos ver. 7 de setembro, entra lá, trivelafc.com.br.
Valeu. E morreu o Genetão Moraes, hein? Uma perda aí pro jornalista. Ele. Torcedor do esporte, tem um livraço
da Copa
sobre
de 50.
A Copa de 50.
Talvez o melhor, né?
Talvez o melhor. Podcast Trivela, toda segunda às 8 da noite, logo depois em podcast. Claro, um abraço. Até semana que vem.